E estava prometido, a nossa convidada hoje é mais uma edição do Chá das 5, que, como sabe, já não é às 5, tão pouco temos chá agora nesta fase do desconfinamento, mas ainda em formato gravado. Connosco a professora Isabel Martins, para falar-nos sobre Timor-Leste, sobre a independência, a liberdade e, sobretudo, sobre a educação. Professora, muito bem-vinda.
Muito obrigada, eu tenho muito gosto em estar aqui e agradeço o convite. É para mim um prazer falar sobre Timor-Leste e sobre os projetos que lá desenvolvemos.
Já vamos então conhecer um pouco sobre Timor, sobre os projetos, sobre a educação, sobre a escola, sobre as suas gentes, mas antes disso, professora, gostávamos de conhecê-la um bocadinho assim. Sabemos que ela ensinou durante muito tempo na Universidade de Aveiro e que é nascida em Coimbra.
Sim, senhor. Ora, pois muito bem, eu estou ligada à Universidade de Aveiro nos últimos 40 anos, portanto, desde 1980. Primeiro fui professora no Departamento de Química e depois, em meados dos anos 80, quando se constituiu o Departamento de Didática e Tecnologia Educativa, passei para lá e hoje esse departamento é designado, após a reestruturação, como Departamento de Educação e Psicologia. Portanto, eu sou uma pessoa que trabalha na área, professora, na área da didática das ciências, portanto, na formação de professores. Sou investigadora no Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, que foi constituído em 1994, portanto, completámos o ano passado 25 anos. E esse centro de investigação, desse centro de investigação, eu também fui cofundadora. Portanto, estou ligada ao trabalho de investigação em educação na Universidade de Aveiro, desde que ele foi organizado em centros de investigação, unidades de investigação, nos diversos domínios de conhecimento. Na Universidade de Aveiro, além de professora, eu desempenhei vários cargos institucionais, quer no departamento, no centro de investigação, enquanto coordenadora também de 2008 a 2012, e fui também vice-reitora da Universidade para os assuntos da pós-graduação, para a área da pós-graduação e assuntos científicos. Uhum. Este foi no período de vigência como reitora da professora Helena Nazaré, portanto eu estive entre 2004 e 2010. E estou desde 2011 aposentada, mas continuando a trabalhar no domínio da investigação. E da investigação e da intervenção em projetos no domínio da educação.
Foi também a primeira mulher em Portugal a...
Sim, completei, é verdade. Como fui a primeira pessoa que fez em Portugal, e não é só mulher, foi okay. A primeira pessoa que fez o doutoramento em didática das ciências conferido em Portugal. Portanto, com orientação em Portugal e concluído em Portugal. Até aí, os doutoramentos neste domínio eram realizados no estrangeiro, porque não tínhamos ainda formadores para isso. Não havia ainda orientação científica. Portanto, também tenho esse gosto particular. Pronto. Muito. Foi, portanto, enquanto educadora, investigadora, professora, que fui, portanto, contactada e teve para intervir ou para colaborar num projeto educativo com Timor-Leste.
Professora, antes de passarmos ao projeto educativo desenvolvido por si e pela sua equipa em Timor-Leste, o que é que, antes de mais, todas as pessoas deveriam saber ou devem saber sobre Timor-Leste?
Bom, há muito que saber sobre Timor-Leste, com certeza, é muito complexo, mas é um país muito distante e de que pouco se soube durante muito tempo. Ora, na passada quarta-feira, dia 20 de maio, completou-se o 18º, portanto, celebrou-se o 18º ano da independência de Timor-Leste, reconhecida internacionalmente. A cerimónia decorreu em Dili no dia 20 de maio de 2002, perante a comunidade internacional. E eu tive o gosto de estar lá quando foi celebrado o 10º aniversário, portanto em 2012. Mas para os timorenses, esse dia não foi o dia da independência, mas o dia da restauração da independência. porque no dia 28 de novembro de 1975, Timor-Leste, o partido da Fretilin, declarou unilateralmente a independência do território. Ora, isto não foi reconhecido internacionalmente nem por Portugal. E, a partir daí, uma semana depois, no dia 7 de dezembro de 1975, a Indonésia invadiu por terra, mar e ar, por todas as vias, invadiu o território. Foi o início de uma enorme tragédia, com milhares de mortes e destruição massiva. E os timorenses, muitos timorenses, refugiaram-se na montanha. A partir dessa data, a Indonésia ocupou o território e declarou o território de Timor-Leste como a 27ª província da Indonésia. E, portanto, decorreram uma série de intervenções e de medidas da Indonésia sobre Timor-Leste, das quais destaco três principais, que foi a proibição total do uso da língua portuguesa, a destruição de todo o sistema de ensino português, que era o que estava vigente à data, e passaram a ensinar em todo o território a língua indonésia. Portanto, colocaram professores indonésios no território de Timor-Leste e o ensino da língua indonésia foi massivo. Durante este período, claro, e passaram e instituíram e passou a vigorar em Timor-Leste o currículo da Indonésia, com professores, portanto, falando em indonésio. Houve muitas, durante este período, muitas manifestações de timorenses, é claro, acontece sempre assim, quando as pessoas repudiam o sistema que está instalado, mas no dia 12 de novembro de 1991 aconteceu o episódio que é conhecido internacionalmente como o massacre do cemitério de Santa Cruz. Nesse dia, fazia-se uma homenagem ao jovem, um jovem de 18 anos, que tinha sido barbaramente assassinado na semana anterior, o Sebastião Gomes. E este massacre de Santa Cruz, onde morreram centenas de timorenses, foi filmado pelo jornalista Max Stahl e foi essa gravação que, uma vez difundida pelo mundo inteiro, por muitos órgãos de comunicação, deram a conhecer a tragédia que se passava em Timor-Leste. Nós estivemos lá, saliente, quando se comemoraram os 25 anos, quando se fizeram 25 anos deste massacre. Estamos lá no dia 12 de novembro de 2016 e foi impressionante o que se viu em termos de manifestação.
Gravação essa que foi escondida nos túmulos.
Foi escondida, sim. O Max Stahl, para poder proteger a sua gravação, escondeu-a numa campa recente, numa sepultura recente, e cavou com as mãos para enterrar a cassete. Foi terrível. Mas foi a maneira de salvar a gravação. O mundo despertou, portanto, para o que se passava em Timor-Leste. A causa Timor passou a ocupar órgãos de comunicação em muitos países, mas, porventura, o acontecimento que mais chamou a atenção disto foi o que levou à atribuição do Prémio Nobel da Paz em 1996 a Ramos Horta e ao Bispo Dom Ximenes Belo. Portanto, a partir daí, e com o apoio das Nações Unidas, aliás, tinha sido atribuído o Prémio Nobel, portanto isso era mais do que bastante. No dia 30 de agosto de 99 houve um referendo, foi autorizado pela Indonésia, e nesse referendo perguntava-se aos timorenses se queriam continuar a ser uma província da Indonésia e, portanto, receber o apoio, ou se queriam ser independentes. E o sim à independência largou, ganhou por uma larga maioria, mais de 75% dos votos, e os indonésios, a partir dessa data, abandonaram Timor, mas ao abandonar Timor, arrasaram, destruíram tudo à medida que iam saindo. É incrível como todas as construções, as escolas, tudo foi arrasado, incendiado e saíram do território. Portanto, deixando os timorenses que ficaram na miséria e sem meios nenhum para subsistir.
A professora...
E não tinham professores, não é? Ficavam sem professores.
A professora conta ainda também que até árvores eles queimaram e que hoje em Dili existe ainda algo para recuperar para que não se esqueça, não é?
Existe memória de que, para não se esquecer o que foi a destruição dos indonésios. E ao lado de um hotel central existe um grande edifício em ruínas, nota-se que foi incendiado, que é a marca para ficar. E até contam que até da montanha arrancaram árvores para levar, porque Timor era conhecido e é, tem madeiras preciosas, sândalo, por exemplo.
Uhum.
E então até árvores arrancaram. Bom, isto é terrível. Está tudo muito bem relatado no Arquivo e Museu da Resistência, que está em Dili, e que foi inaugurado exatamente no 10º aniversário, no dia 20 de maio de 2012. Esse Arquivo e Museu da Resistência é impressionante e conta a história do povo timorense e a luta pela independência. Vale a pena. É, quem for a Dili é o sítio obrigatório para ir e para saber mais sobre Timor-Leste.
A nossa convidada hoje, permita-me interrompê-la para fazer um ponto de situação a quem nos ouve. A nossa convidada hoje, a professora Isabel Martins, sobre os 18 anos da independência do Timor-Leste, que foi assinalada à data esta quarta-feira, 20 de maio. Professora, queremos saber em que consiste o programa educativo que desenvolveu em Timor com a sua equipa.
Bom, com a minha equipa, portanto, o sistema de ensino foi depois, então, tomado como uma prioridade pelos timorenses e, progressivamente, desde o ensino primário, então designado, portanto, desde o primeiro do ensino básico, começaram progressivamente a reestruturar o sistema de ensino e a querer instaurar uma organização própria de Timor-Leste. E então, em 2009, através de um projeto de cooperação de Portugal com Timor-Leste e Portugal pela Fundação Calouste de Gulbenkian e o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, que hoje já não existe, está integrado no Instituto, no Camões Instituto, foi celebrado um protocolo de cooperação de modo a Portugal poder ajudar Timor-Leste com um sistema de ensino secundário próprio. E a Fundação Calouste de Gulbenkian convidou então a Universidade de Aveiro, na minha pessoa, para organizar, portanto, para saber se aceitava fazer um trabalho desta natureza para Timor-Leste e que condições é que eram necessárias para tal. Eu não conhecia Timor-Leste, senti-me, de facto, muito lisonjeada por me virem contactar para esse fim, mas eu disse logo que não conhecia Timor-Leste, portanto, que, enquanto educadora e investigadora, e para intervir num sistema de ensino, é preciso conhecer o seu povo, a nação, a sua cultura, os seus hábitos, aquilo, as suas experiências anteriores. Bom, fazendo equipa com o meu colega Ângelo Ferreira, que era bem conhecedor de Timor-Leste, porque tinha estado entre 2001 e 2004 como representante da Fundação das Universidades Portuguesas, esteve lá durante 3 anos a trabalhar na Universidade Nacional de Timor-Leste. Então, com ele, portanto, constituímos uma equipa. Fizemos primeiro uma missão exploratória em julho de 2009 para conhecer as escolas, os professores, para falar com os responsáveis políticos, por muitos membros da sociedade civil e da igreja, com bispos, para percebermos o que é que existia, como é que trabalhavam, o que é que aspiravam ter. E depois dessa semana de muito trabalho, e que foi para mim talvez a semana mais intensa, eu costumo dizer a mais intensa da minha vida, porque todos os dias, todos os momentos eram coisas novas, que eu não conhecia, que nunca tinha ouvido falar, que não sabia como viviam. O que nós acompanhávamos cá de Timor-Leste era outro nível, ao nível político, uhum, da falta de independência. Agora, estes aspectos particulares, de como é que se ensinava nas escolas, de condições é que tinham, as turmas de 80, de 100 e de 120 alunos, E isto é impressionante. E hoje também ainda existe. Não talvez tão grandes, mas também ainda existem turmas muito grandes. Portanto, o tipo de ensino que praticavam, a ausência de recursos didáticos, a falta de, claro, e hoje ainda existe, de preparação dos professores, segundo aquilo que nós defendemos como o método de ensino.
Bom, professora, sim, queríamos saber, desculpe, porque o tempo está a esgotar-se e nós ainda temos aqui algumas perguntas.
Sim, sim, eu vou ser breve. Portanto, nós entramos então num programa, num projeto, iniciámos um projeto de reestruturação do ensino secundário geral em Timor-Leste, constituímos uma equipa de mais de 60 pessoas, com especialistas de diversas áreas, de 14 áreas disciplinares diferentes, e ouvindo nas múltiplas missões que fizemos em Timor-Leste, ouvindo o que pensavam os responsáveis políticos, também o que queriam e o que projetavam para aquele país, então o que nós fizemos foi elaborar entre 2009, portanto esta primeira visita exploratória, e 2013, o que fizemos foi o plano curricular do ensino secundário geral, fizemos os programas de 14 disciplinas do ensino secundário geral, que é 10º, 11º e 12º ano, escrevemos para cada uma disciplina e para cada ano de escolaridade um manual para o aluno e um manual e um guia didático para o professor. Portanto, no total, nós temos 84 livros, 42 manuais e 42 guias, 14 programas de 3 anos e um plano curricular. Fizemos muitas missões em Timor-Leste, a equipa dos autores, portanto, foram a Timor-Leste 40 membros da equipa, alguns deles várias vezes, trabalhando com professores e com responsáveis educativos. Muito interessante, eu gostava de sublinhar, é que o ministro da Educação de Timor-Leste, que na altura, no quarto governo constitucional, tinha ideias muito precisas de coisas que ele queria. Por exemplo, uma curiosidade, ele queria, e foi um ponto de partida, queria uma disciplina de cidadania e desenvolvimento social. E nós aceitámos e fizemos, e a equipa que constituímos para esse fim é uma equipa de especialistas, e os programas que estão e os materiais didáticos são muito interessantes. O ministro também queria que o programa do ensino secundário geral fosse um programa de nível, fosse um currículo de nível internacional. Nós não trabalhámos para Timor-Leste na perspectiva de que os alunos estavam atrasados, que os professores não sabiam. Nós trabalhámos no sentido de proporcionar um currículo e recursos didáticos de nível internacional, de modo a preparar os jovens para prosseguir estudos, se o quisessem fazer, em outros pontos do mundo até. Em 2012, este programa começou a implementar-se no terreno. Todo o material está disponível online e pode ser consultado por qualquer pessoa, ainda está disponível. Entregámos tudo a Timor-Leste em formato editável. O Ministério da Educação imprime os manuais e os guias e distribui gratuitamente pelas escolas. E começámos então em 2012 um programa de formação de professores, 2012 a 2014, com formadores no terreno, sendo a Universidade de Aveiro responsável pela coordenação científico-pedagógica. Posteriormente, 2016 a 2018, a formação de professores nas escolas continuou, agora por todo o território nacional, nos 13 municípios, com formadores portugueses, selecionados por nós e acompanhados por nós à distância e com uma coordenação local. E estes professores estiveram a trabalhar em escolas dos 13 municípios.
Temos um minuto, professora, permita-me interrompê-la, senão também fica um monólogo, não é? E eu não tenho a possibilidade de conversar consigo. Já percebemos a ideia e no último minutinho que nos resta, professora, tanto mais haveria a dizer, não é? Mas queríamos então saber, no fecho, as particularidades do povo timorense em um minuto e meio.
Olha, o povo timorense é muito gentil, recebe-nos sempre e recebeu-nos sempre muito bem. Não é possível nós utilizarmos um tipo de diálogo com eles do modo que estamos habituados entre nós, porque a linguagem é outra em alguns aspectos. Por exemplo, nós não devemos perguntar a um aluno ou a um professor se compreendeu. ele dirá sempre que sim, que compreendeu, porque entende que dizer que não compreendeu seria uma desconsideração para quem esteve a explicar ou a apresentar uma ideia. Portanto, ele diz sempre que compreendeu. Também não podemos ou não devemos fazer uma pergunta pela negativa. Por exemplo, não tem pão num restaurante? Sim, então traga. E ele diz, sim, não tem. Pois, realmente, a nossa pergunta foi, não tem? Ele diz, sim, não tem. Isto são duas curiosidades, não é uma coisa muito relevante, mas são duas curiosidades que só no local é que nós fomos confrontadas com ela. E nós conhecemos Timor-Leste, de facto, desde a ponta oeste, integrado na Indonésia, não é? No território enclave do Ekusi, até à ponta leste e desde a costa norte à costa sul. Visitámos escolas em todos os municípios do território, a ponto de alguém, de várias pessoas nos terem dito, nós, nas várias missões que fizemos no território, nos terem dito que conhecíamos mais escolas em Timor-Leste do que qualquer ministro da Educação de Timor-Leste. É uma curiosidade, não é?
E é tão bom aprendermos, trocarmos conhecimento, reciclarmos e ficarmos inspirados a conhecer mais para ajudar melhor. Connosco a professora Isabel Martins para falar-nos sobre educação, liberdade e Timor-Leste, também sobre a nossa Universidade de Aveiro e sobre todos os professores envolvidos neste projeto educativo que chegou aos alunos do 11º e 12º anos em Timor-Leste. Professora, foi um gosto tê-la connosco. Mais tempo houvesse, mais histórias poderíamos ouvir, mas fica para uma próxima oportunidade.
Muito obrigada. Foi um gosto também para mim poder recordar o que foi esta experiência e o que ainda é, porque se o projeto, se o currículo está em vigor, o projeto que acontece em Timor-Leste também é o nosso projeto.
Esta entrevista que pode ouvir agora em direto vai poder ouvir muito em breve também em terranova.pt. Assim que nos ouve, continuação de uma ótima jornada. Professora, muito obrigada. Até sempre.
Muito obrigada. Até sempre.